em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Jesus, essa manhã te louvamos por essa reunião. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos deu, continua nos abençoando. Abençoa o irmão Arlindo, que fale a tua palavra para nós. Seja um canal para nós ouvirmos a tua palavra. Também seja conosco, que possamos ouvir e praticar as tuas palavras. Senhor Jesus, amém.
Bom dia, queridos amados irmãos. Bom dia aos irmãos que estão aqui. Bom dia aos irmãos que nos acompanham pela internet. Irmãos, se nós estivéssemos aqui, nós conseguiríamos participar dessa festa aqui? Senhor Jesus, como é importante, irmão, nós estarmos reunidos. O Senhor Jesus, ele amava estar reunido com os seus apóstolos, seus discípulos. E além de nós aqui, reunidos, tem muitos irmãos que estão reunidos também, né, neste momento, louvando ao Senhor e fazendo parte desse corpo maravilhoso que é a igreja, gerada por Jesus Cristo na sua cruz do Calvário, através do seu corpo, da sua carne partida no nosso lugar. A igreja foi gerada ali, nós vimos pelo Marquinhos. Nós vimos também ontem, irmãos, que o Senhor não precisava passar ali onde nós estávamos, viu, irmãos? O Senhor passou ali em Samaria porque Ele quis. Nós estávamos ali, alheios a Deus. Nós éramos, fazemos parte, irmãos, do povo gentil. O povo samaritano era um povo que estava ali alheio totalmente ao judaísmo, alheio totalmente à religião. Mas o Senhor Jesus passou ali e nos resgatou a cada um. Senhor Jesus, eu gostaria também de ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Os irmãos podem colocar? Vamos ver? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Edificação individual, irmãos, e edificação do corpo. Nós vamos ver com mais detalhes isso. E também eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos, vamos ver, irmãos? Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia que se aproxima, irmãos? A vinda do Senhor. Então isso aqui, irmãos, é importantíssimo. Nós estarmos congregados, reunidos, uma assembleia. É uma reunião também, irmãos. Uma assembleia, uma congregação e uma reunião. É tudo uma reunião. E o Senhor está aqui no meio de nós, irmãos. Porque Ele ama estar reunido com os irmãos. Depois que Ele morreu, Ele ainda ficou reunido com os apóstolos por 40 dias. Ele aparecia e sumia, e aparecia e sumia. Como diz o na mensagem do Marquinhos. Né? Ele amava estar ali, reunido. Então aqui nós vemos uma característica, irmãos, das principais do cristão. Tem que ser comum na vida do cristão. Que é reunir-se com os irmãos em Cristo como igreja. Então nós temos a realidade, irmão, que nós, só nós aqui não somos igreja. Nós nos reunimos como igreja. Pois a igreja é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo. Então esse não é esse local aqui. Que é a igreja. Nós estamos aqui reunidos como igreja. Então tem muitos outros locais onde os irmãos estão reunidos também. Eles são igreja? Amém. Eles são igreja também. Eles são nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, irmãos, deve haver aqui uma busca individual de cada um de nós, né, tendo contato pessoal com o Senhor. E a sua palavra? A sua palavra, irmãos. É essa aqui. A Bíblia. Contato com a sua palavra. Né? Ó Senhor Jesus, e quando nos reunirmos, cada um ter a sua porção, visando a edificação de cada um. Sabe, irmãos? Não existe, na palavra, não existe algo que seja, que não tenha importância. Se você tem algo da palavra para passar por irmão, passe. Isso é vida. A palavra de Deus é vida. E cada um de nós, nós vamos nos edificando. Precisamos e devemos nos reunirmos com outros filhos de Deus para receber uma porção da graça que só nos é dada coletivamente, irmãos. Se não tivesse aqui, você participava dessa festa que teve? Você podia estar em outro lugar assistindo. É igual? Não é igual. Aqui é como se fosse uma fogueira. Uma fogueira queimando. Cada um de nós é essa brasinha viva. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor dá uma graça para nós que é coletiva. Nós vamos ver que tem individual, mas tem coletiva. Né? Ó Senhor Jesus. E se nós estivermos aqui, é como se fosse aquela brasinha fora da fogueira. Uma brasa fora da fogueira, o que acontece, irmão? Ela apaga. Ela não tem duração. Gostaria de passar para os irmãos uma experiência que eu tive. Muitos irmãos conhecem essa experiência, mas muitos irmãos ainda não conhecem. Em 2006, os irmãos lembram, né? Eu estava passando uma fase onde eu perdia reuniões por causa do trabalho. Eu trabalhava em turnos, né, noturno, e trabalhava, né, no horário noturno. Então eu estava perdendo reuniões, né, por trabalhar à noite e em turnos, não tinha folga no final de semana. E nessa época nós tínhamos uma ferramenta salvadora, nosso programa Chamando Vencedores, né, Flávio? Em 2006 nós tínhamos Chamando Vencedores. Aí eu tinha um radinho que era ruinzinho. Minha amada esposa comprou um rádio melhor para mim. Aí eu ia dentro do ônibus ouvindo o programa. Só que com esse rádio melhor, eu conseguia ouvir o programa até na Unimed. Chegava na Unimed e acabava o sinal. E buscava ali, buscava aqui, buscava ali e nada. Sumia Bandeirantes. Alcance curto. Entrava tudo outros tipos de coisa, de rádio São Paulo, e eu não conseguia ouvir o programa. Quer dizer, não estava com os irmãos e não podia ouvir a palavra. Senhor Jesus, ficando sem poder reunir, né, com os irmãos, por causa do horário, né? O que, que eu era ali, irmãos? Uma brasa fora da fogueira. Eu era uma brasa fora da fogueira que começou a apagar. Aí, humanamente falando, comecei a tomar atitudes sem consultar o Senhor. E quando você toma atitude, irmão, na sua vida, sem consultar o Senhor, não tem um fim bom. Eu tive um acidente muito grave, com soda cáustica, eu queimei meus olhos, durante 4 meses e meio eu fiquei em tratamento, 2 meses e meio, cego, totalmente cego, sem poder ver o rosto da minha esposa e meus filhos, certo? E a minha esposa é enfermeira. Senhor Jesus, tendo o apoio dos irmãos, graças ao Senhor, irmãos me visitavam, e apoio da minha esposa, incondicional, dos meus filhos. Mas, irmãos, é horrível. É horrível. Foi horrível. E depois que toda essa tempestade passou na minha vida, o Senhor fez um milagre. O Senhor fez um milagre. Eu tenho um milagre para contar. Milagre de Jesus na minha vida. Se eu enxergo, é porque é um milagre de Jesus. Ele proveu o tratamento certo, ele proveu o médico certo, ele proveu a esposa certa para que eu tivesse a minha visão recuperada. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. E após tudo isso, né, eu, com a graça do Senhor, voltei, né, a enxergar. E o horário foi mudado, irmãos. Aleluia. E eu passei a poder voltar a congregar com os irmãos. Voltei para a reunião. Aquela brasa que estava fora da fogueira voltou para a fogueira novamente. Pela misericórdia do Senhor. E hoje, irmãos, eu enxergo o quê? Livramento. Eu fui livrado ali para o Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. Mas o Senhor tem os caminhos dele. O importante é que eu tive esse livramento. O Senhor fez esse milagre na minha vida e me trouxe de volta para o aprisco. Uma ovelha que estava ali desagarrada, ele trouxe de volta para o aprisco do Senhor. Ele não nos abandona, irmãos. Podemos não entender no momento o que está acontecendo, mas tudo tem a mão do Senhor. Então nós temos que valorizar muito, irmãos, o fato de nós podermos participar das reuniões da igreja. Isso aqui tem um valor que a gente não imagina. Só quem fica distante, por algum motivo de força maior, pode mensurar a falta que faz. Eu posso testificar isso. E a graça do Senhor, irmãos, ela concedida ao Senhor, do Senhor para conosco, ela pode ser dividida em duas categorias aí. A graça pessoal, que é quando você tem aquele encontro face a face com o Senhor, né? E ali você abre seu coração, ora ao Senhor, aquele momento ali no seu quarto, irmãos, você entra e fecha a porta e fala em segredo, em secreto ao Pai, que ouve em secreto, né? Faz ali, abre seu coração, ora ao Senhor, faz pedidos. Nós pedimos muita coisa para o Senhor, né? Mas também nós precisamos ouvir o que o Senhor pensa e quer de cada um de nós. Muitas vezes o seu pedido, irmão, não é bom para você. E se você ouvir no Espírito, você estiver em Espírito e em verdade, você vai ouvir que o Senhor vai te explicar. Por que não? Ele é um Pai zeloso que Ele também fala não. Muitas vezes Ele nos fala não. Ó, Senhor Jesus. E a graça coletiva. Aqui hoje nós recebemos uma graça coletiva. A graça que o Senhor dá para a igreja. Né? A igreja como o braço do Senhor aqui na terra. A incumbência que o Senhor dá para a sua igreja. Cada um de nós recebe uma incumbência do Senhor, né, na igreja. Aqui, quando nós louvamos junto o Senhor, é maravilhoso. Essa graça nos é dada coletivamente. Só quando nós estamos os irmãos, as pedras ali vivas, as brasas queimando, um né, ao lado do outro. E o próprio Senhor Jesus, né, ele esteve na terra, né, durante esses 33 anos e meio, os 3 anos e meio do seu ministério, né, ele estava continuamente com os seus discípulos. É verdade, não é? Teve um momento que nós vimos com o Felipe ali, ontem, que ele ficou só com aquela mulher samaritana, mas os discípulos haviam ido à cidade ali comprar comida. Porque Jesus também tinha fome. Jesus estava cansado, nós vimos ali. Ele era um homem, irmão. Ele era um homem. Estava cansado, como nós também cansamos. Então, tem vários versículos que falam, né, sobre essas reuniões do Senhor. Né, mas eu gostaria de ler com os irmãos Marcos 6, capítulo 6, os versículos 32 a 34. Marcos 6, 32 a 34. Então, vamos ler? Foram sós num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Senhor Jesus, o Senhor viu aquela multidão e compadeceu-se deles. estava ali com seus discípulos, irmão. E ele passou a ensinar, né, muitas coisas àquela multidão. Ó, Senhor Jesus! O Senhor Jesus, ele sempre reunido com seus discípulos e ensinando a multidão. Hoje, irmãos, a multidão depende de quem? Depende de nós, irmãos. Depende de cada um de nós. Porque nós carregamos, cada um carrega Jesus no seu espírito. Então, onde nós estivermos, irmãos, se você tiver o olhar de Cristo, você vai ver uma multidão. Uma multidão desesperada. Uma multidão que tenta preencher o seu vazio com todo tipo de coisa, irmãos. E nós temos aquilo que realmente só pode preencher, né, o coração do homem, que é aquela água viva que nós vimos ontem, que é a própria vida do Senhor que está dentro de nós. Então, se você tiver um contato individual com o Senhor, você vai ter esse olhar de Cristo para com as multidões. E você vai falar Cristo para as pessoas. Senhor Jesus, esse trabalho hoje, irmãos, é da igreja. É de cada um de nós. E como nós lemos em 1 Coríntios 14, 26, quando nós nos reunirmos, não devemos vir de mãos vazias. Não é só aqui a gente está na reunião só para ouvir mensagem. Não devemos estar com mão vazia. Quando você ia ali, quando o povo ia fazer a sua oferta, quem não tinha um boi, levava um cabrito, quem não tinha um cabrito, levava uma pombinha, levava fina flor de farinha, mas levava alguma coisa. Então, nas reuniões, irmãos, quando nós estivermos reunidos, cada um de nós tem que ter um pouco, né, para devolver ao Senhor. Amém. E para os irmãos também, né? Ó, Senhor Jesus, cada dom, ele deve ser exercitado na igreja, seja no serviço da palavra, serviço da projeção, serviço da música, da recepção, do serviço de crianças, jovens, adolescentes, ou em qualquer serviço, irmão. Nós devemos entregar para o Senhor e para os irmãos o melhor que nós tivermos. O melhor que nós tivermos, irmãos, entregar para os irmãos e para o Senhor. Tudo isso, irmãos, para edificação do corpo de Cristo. Sendo que tudo é de Cristo. Tudo é de Cristo. Ó, Senhor Jesus, nós, irmãos, na igreja, nós temos a mesma estatura. Mesma estatura. Nós não temos na igreja um homem em evidência, irmãos. Não temos um profeta em evidência. Quem está em evidência na igreja é o Senhor Jesus. Amém. É o Senhor Jesus. É aquele homem que está na glória. Ele está em evidência na igreja. Ó, Senhor Jesus. É o Senhor Jesus Cristo e a sua santa palavra que está em evidência na igreja. A Bíblia. A reunião da igreja. Na reunião da igreja nós devemos estar sujeitos ao agir do Espírito Santo em cada um de nós. E assim o Senhor será exaltado e glorificado em nosso meio. Só Ele, irmãos, deve ser exaltado e glorificado. O Senhor, irmãos, Ele abomina a obra dos nicolaítas. Poder sobre o povo comum. O Senhor abomina. Um homem em evidência, dominando pessoas. Senhor Jesus, a igreja é dEle. Amém. A igreja é do Senhor Jesus. Amém. E em Hebreus, ali, 10, 25, é muito bom a gente entender ali o contexto de Hebreus. O livro de Hebreus, ele foi escrito para os cristãos hebreus que estavam sob perseguição. Que fala ali da gente não deixar, né, de congregar. Eles estavam sob perseguição, eles estavam tendo perdas bem materiais, passado por humilhação e muita tribulação. E muitos deles, irmãos, muitos deles enfraquecidos na fé, estavam voltando para práticas judaicas, rituais religiosos da lei mosaica, adoração a anjos e outras experiências decadentes, que em nada aperfeiçoava eles na carreira cristã. Pelo contrário, só afastava cada vez mais da realidade que é Cristo. Irmão, não existe prática. Ah, você não está praticando tal coisa, você está fora. Mentira. Então, amados irmãos, qualquer prática, por melhor que pareça, ser, que venha substituir a realidade que é Cristo, não vale nada para edificação, nem pessoal e nem do corpo. Venho aqui agora. Eu tenho uma palavra. Essa palavra só eu tenho. Só eu que tenho essa palavra. Eu também tenho uma prática que todos têm que repetir. Tá? Se não repetir, está fora. Está fora do corpo. Será que nós já ouvimos alguma coisa semelhante? Irmãos, isso é loucura. Isso é loucura. Senhor Jesus. Amém. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E Ele habita no espírito de todo aquele que o recebeu. E Ele nunca vai lançar fora. Amém. Ele mesmo disse, todos que o Pai me deu, não lançarei um só fora. Deus é Espírito, e é importante que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A igreja é de Cristo, irmãos. Se você que está nos assistindo foi colocado de lado por alguém, porque você não concorda com determinada prática, saiba que o Senhor Jesus não te lança fora. O Senhor Jesus não lança um filho fora. Senhor Jesus, Ele dá vida pelaquela ovelha desgarrada. Ele larga 99 e vai buscar aquela que está desgarrada. Senhor Jesus, então só o Senhor, que é o dono da igreja, o corpo é dele, ele pode determinar, né, se você está fora ou não, e ele não te lança fora. Ó Senhor Jesus, independente, irmão, que estiver acontecendo na tua vida, não deixe de congregar. Amém. Não deixe de se reunir com os irmãos. Amém. Não deixemos de ter contato individual com a palavra. Amém. Irmãos, não coloque nunca a Bíblia de lado. Sim. Nunca. Aqui tem tudo que você precisa. Amém. Aqui tem a vida. Amém. Esse livro não é um livro. Esse livro é Jesus. Sabe? Se você tem contato com a vida, com a Bíblia, você tem contato direto com o Pai. Nós precisamos ser lavados diariamente de nossas contaminações com o mundo. Isso ocorre pela palavra, que não só nos lava, como nos santifica. A palavra nos lava e nos santifica. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Amém. Eu encerro aqui, meu irmão. Amém. Amém. Glória a Jesus.
Vida da igreja. teu amor, manifestação da vida de Deus. Aqui todos somos um, amamos no amor fraternal os irmãos.